Nós temos que falar sobre as demais três mitzvot no dia de Purim. E essas três mitzvot são no dia de Purim e não na noite de Purim. Precisa fazê-las de dia. De dia quer dizer entre o nascer e o pôr do sol. Quais são essas mitzvot? Primeira mitzvah, a mitzvah de Matanot Laevionim. Matanot Laevionim significa, tradução, presentes a pobres. Plural. Ou seja, que no mínimo a pessoa dê um presente para dois pobres. Quer dizer, dois presentes para dois pobres, um para cada um. Esse é o mínimo, logicamente, que pode aumentar, pode acrescentar, mitzvah acrescentar, se ele pode dar para mais pessoas, melhor ainda. Como que se cumpre essa mitzvah? Essa mitzvah é simples, é só dar dinheiro, pode dar comida também, pode dar alimentos. A pessoa dá isso para os pobres, para que eles possam usufruir o que for necessário para eles. Esse dinheiro que se dá como Matanot Laevionim tem que ser específico para isso. Ou seja, que a pessoa não vai usar um dinheiro que ele já de qualquer jeito tinha que dar de tzedakah. Por exemplo, dízimo, maaser, 10% do que a pessoa lucra todo mês. Não adianta ele dar disso, porque essa mitzvah não tem nada a ver com maaser, é um adendo. Se ele quer também, fora o quanto ele está dando de Matanot Laevionim, ele quer acrescentar ainda mais um monte de dinheiro de maaser para o pobre receber uma quantidade melhor ainda, então tudo bem. Ele está fazendo duas mitzvot juntas. Mas precisa ter a quantia mínima de Matanot Laevionim. O valor mínimo para dar para cada um dos pobres é o valor que dê para ele comprar 3 beitzim de pão, que seria para comprar 150 gramas de pão. Esse é o valor mínimo para dar para os pobres. Obviamente, se a pessoa puder acrescentar, melhor ainda. Além disso, nós temos a mitzvah de Mishloach Manot. Mishloach Manot significa dar presentes de alimentos para um amigo. Dois alimentos para um amigo. Esse é o mínimo. Quer dar para mais pessoas? Pode dar para mais pessoas. Esses dois alimentos, de preferência devem ser dois alimentos diferentes e que sejam prontos para o consumo. A quantidade que deve ter é uma quantidade chamada Keraui Lehitkabed. Uma quantidade que é digna de ser servida. Tem várias opiniões quanto que é isso. A princípio, 3 beitzim, que são 120, 150 ml de alimento, já é o suficiente. Ou seja, uma quantidade digna. A pessoa pode sentar e comer isso, como uma refeição, um lanche. As mulheres também precisam cumprir essas mitzvot todas. E no caso, essa mitzvah de Mishloach Manot deve ser feita que homens mandam presentes para homens e mulheres mandam presentes para mulheres. Então o pessoal pode levar na sinagoga, já de manhã, e depois da leitura da Megillah, já pode entregar para os amigos. Quer dizer, basta entregar para um amigo dois alimentos, ele já cumpriu a mitzvah. Quer dar para mais amigos? Pode dar para mais amigos, não tem nenhum problema. Mas nossos sábios mencionam que é mais importante a pessoa dar mais Matanot Laevionim, mais presentes aos pobres, do que dar mais Mishloach Manot. Porque não há alegria perante Deus do que aqueles que se preocupam em contentar e alegrar os corações daqueles que são carentes e etc. Uma pessoa que não... Agora voltando para a primeira mitzvah. Uma pessoa que não encontrou pobre agora, um puro, não sabe para quem dá. pobres para cumprir a mitzvah de matar os nevi'im, obviamente tem que ser do nosso povo, são irmãos. O pessoal não achou ninguém. Então, primeiro que muitas pessoas na sinagoga coletam para entregar para pobres nesse dia. Então já fica mais fácil. Mas digamos que não achou, não encontrou, não sabe para quem dá. A pessoa separa esse dinheiro em Purim para cumprir a mitzvah, que ele está separando. E depois de Purim, quando ele encontrar uma pessoa, ele vai entregar. Nós temos também, no dia de Purim, a mitzvah de fazer Seudat Purim, refeição festiva de Purim. Essa refeição, uma refeição com pão, e muitos costumam fazer ela no fim da tarde, de forma que ele vai acabar invadindo a noite com essa refeição. Deve-se tomar muito cuidado, que o principal da refeição é comer essa refeição em Purim. A noite já não é mais Purim. Então precisa obrigatoriamente começar a comer a refeição, comer pão, quando ainda é dia, antes do pôr do sol. Tem que tomar muito cuidado com isso, para cumprir a mitzvah da refeição. Depois, se ele vai continuar comendo, e já invadiu a noite, não tem problema. Mas ele precisa iniciar essa refeição antes do pôr do sol. Nesta refeição, que, de novo, é também mitzvah que deve ser feita, de dia, entre nascer e pôr do sol, é uma mitzvah também beber vinho nesta refeição. E é correto se comer carne na refeição também. Por que se bebe vinho? Porque a história de Purim e todo o milagre girou em torno de banquetes. A Megilá começa contando do banquete que teve enorme de 180 dias. Depois a Megilá conta que a Esther convidou, quando já era para agir, ela convidou o Haman e o Ahasverosh para um banquete. E no dia seguinte, mais um banquete. Foi nesse banquete que ela acusou o Haman e o Haman foi enforcado. Então, já que todo milagre aqui girou em torno do vinho, nós tomamos vinho mais do que nós estamos acostumados ao longo do ano para lembrar e agradecer a Deus pelo grande milagre que ele fez em Purim. Tem que tomar cuidado, apesar que o Talmud fala para a pessoa beber ao ponto que ele já não consegue mais discernir entre abençoado é Mordecai e amaldiçoado é Haman. Talvez a pessoa já está um pouquinho tonta, não é? Já está caindo, vomitando, Deus nos livre. Ele está um pouquinho tonto. Isso tudo, se a pessoa vai cumprir isso, e não vai deixar de cumprir outras mitzvot. Se o fato dele chegar a esse ponto de tontura vai fazer com que ele não faça depois Birkat Hamazon, ou que ele fale coisas inapropriadas, ou que ele deixe de rezar depois Arbit, ou que ele venha a prejudicar pessoas, ofender pessoas, etc. Não precisa agora entrar em todos os detalhes. Logicamente que precisa ser inteligente e não chegar a esse ponto. Bebe vinho e acabou. Nossos mestres trazem que a pessoa bebe vinho e depois vai dormir. É o suficiente, porque enquanto a pessoa está dormindo, ele também não consegue discernir entre Mordecai e Haman o que está acontecendo. Então ele já cumpre essa recomendação dos nossos sábios. De fato, se a pessoa beber vinho um pouco além do que ele está acostumado no dia a dia, ele vai acabar ficando um pouco tonto, mas não a ponto de fazer coisas erradas e nem a ponto de esquecer de reza, coisa parecida. E simplesmente a cabeça vai ficar um pouco pesada, ele vai adormecer, vai acordar em seguida e vai poder continuar fazendo todas as mitzvot e brachot necessárias no nosso dia a dia. Também existe o costume em Purim, que é o costume da pessoa se fantasiar. O motivo para isso tem vários motivos, tem muitos motivos. Um dos motivos é porque história de Purim acontece de uma forma que Deus não aparece revelado na história. Em um momento, na Megilá é mencionado sequer o nome de Deus. Mas tem várias dicas e indicações onde Deus estava mexendo isso. Se você olha a história, vê claramente como Deus estava mexendo tudo, óbvio. Então, um dos motivos que nós nos fantasiamos demonstrando que foi um milagre, de certa forma, oculto. Deus estava oculto no meio desse milagre. Também, tem outras explicações, por exemplo, que Harvoná, que era um dos ministros do Hashverosh, não era flor que se cheire, mas quando o Haman caiu sobre a Esther no banquete, depois que a Esther acusou ele, e o Ahasverosh vê essa cena, aparece Harvoná, mas esse Harvoná escreve com rei no final e não com Aleph no final. E esse Harvoná fala: ó, lá a forca que ele fez para pendurar o Mordecai. E aí Ahasverosh manda executar o Haman. Esse Harvoná, que está escrito com rei na Megilá e não com Aleph, não é o próprio Harvoná. É o profeta Elial, que apareceu fantasiado de Harvoná, e ele que foi e falou para o Ahasverosh que não pendura o Haman lá. Então temos aí um sujeito, uma peça-chave na história, que estava fantasiada. Além disso, também nossos mestres trazem no Talmud qual o motivo que nosso povo passou por tudo isso, porque eles se ajoelharam para uma estátua do Nebuchadnezzar. E o Talmud fala que eles fizeram isso só como fachada, mas por dentro eles não estavam querendo se ajoelhar de jeito nenhum, e por dentro ninguém assumiu que aquilo fosse uma idolatria e um ídolo. Eles fizeram isso só por fora para ficar bem com o rei e tal. Então, da mesma forma, Deus também agiu dessa forma com eles, foi um milagre escondido. Então nós também nos fantasiamos lembrando isso, que nós falhamos, mas falhamos só por fora, e por dentro nós éramos outra coisa. Assim, tem mais alguns motivos, mas vamos nos contentar hoje com estes. No dia seguinte de Purim, quer dizer, Purim vai ser na quarta noite e quinta, na quinta noite e sexta é Shushan Purim. Shushan Purim não falamos Tachanun. Em Shushan Purim é o dia, como nós mencionamos ontem, que festejam Purim em Yerushalayim principalmente, e em demais cidades são moradas desde Yehoshua Binun. Então, todo mundo participa do festejo, não falando Tachanun, mas em Yerushalayim é o dia que se lê a Megillah, o dia que se faz essas quatro mitzvot do dia. E, obviamente, em Yerushalayim é o contrário. Pelo fato de Yerushalayim Purim ser na sexta-feira, no caso, na quinta-feira, não tem nada especial de Purim. Não é Purim ainda em Yerushalayim, mas se festeja também junto com todo mundo, não falando Tachanun, porque essas duas datas são datas especiais, dia 14 e 15 deste mês.